Olá, eu sou a Amanda.
Oi, eu sou a Paula.
E juntas nós estamos a vivendo da nossa arte.
Episódio de hoje, empreendedorismo e saúde mental.
Ansiedade em ter resultados, desafios diários e algumas noites, algumas não, bastante noites mal dormidas. Será que esse é o preço para quem quer empreender? Será que é possível empreender e ter saúde mental?
Nesse episódio, vamos conversar sobre empreendedorismo e saúde mental. Esse episódio é dedicado ao Setembro Amarelo, mana.
Retornamos aqui ao podcast. Eu acho que é assim, sensacional a gente trazer esse tema aqui já de primeira, sabe? Porque eu acho que quem ouvir o episódio inteiro vai entender por que retornamos com esse episódio. Além, né, de ser Setembro Amarelo, né, eu acho que saúde mental não se diz só sobre Setembro Amarelo, mas como é um mês também dedicado à prevenção do suicídio, é importante a gente trazer esse tema aqui. E esse episódio também é uma forma de conscientizar a saúde mental sua, mana, que provavelmente você pode deixar de lado algumas vezes quando a gente fala de empreendedorismo, né? Enfim, Paula, foda fazer empreender e ter saúde mental?
É complicado, mas é algo necessário para a gente estar conversando, né? Principalmente em tempos atuais, que estamos passando por uma pandemia. Não sei quando... tem gente que provavelmente vai ouvir esse podcast muito tempo depois de ter passado a pandemia, mas nós estamos passando por isso. E teve a questão do isolamento, crise econômica, potencializaram muitas sequelas aí na saúde mental. Né? Então, teve muitas pessoas com ansiedade, crise de ansiedade, estressadas. E, incrivelmente, tem gente que não consegue dar nome aos bois, né? Mas ninguém tá bem, né? Ninguém ficou bem com essa pandemia. Então, não tem quem passou ileso por isso. Muitas pessoas podem até falar assim, eu nem senti. Mas pode ter aumentado com a compulsão a compras, pode ter desenvolvido um toque que ela não está se dando conta. Então, é muito importante hoje, né, a gente entender onde que foi, onde que tá as sequelas de tudo isso que nós vivemos. Por quê? Porque na hora de empreender, isso pode trazer consequência para o seu negócio. Então, é importante a gente falar sobre isso. É importante a gente trazer para o consciente. Porque empreender é sobre comportamento humano. É isso, mana. É sobre isso. Empreender tem relação direta com comportamento humano. E aí, que às vezes você acha, você espera um resultado do seu negócio e não consegue realizar por conta de demandas de saúde mental que você mesmo não está dando conta, né, mano?
Está tendo consciência, né? Eu acho que esse episódio é para trazer consciência para as pessoas, porque, assim, diferente da CLT, que você pode virar a sua chavinha quando você coloca o dedo lá no ponto, né? Você tem o seu horário fixo. A maioria, eu sei que tem gente que tem, né, algumas questões de tem que trabalhar à noite, enfim, às vezes, né, tem essa questão de um pouco a mais, mas, assim, final de semana você fica off. E isso no empreendedorismo, né, não acontece, porque você é dona do seu próprio negócio. Então, assim, não tem esse desligamento de chave, né, que acontece quando você está na CLT. E isso pode sim trazer um abalo na saúde mental da artesã empreendedora, da artesã que quer ter um negócio no artesanato. Não tem como. Tem uma pesquisa, gente, que na realidade é uma pesquisa, mas está tá escrito num artigo, no site, que foi escrito pela Isabela Ferreira Alves, Keila Ariadne, Rafael Rocha e Tatiane Lagoa. É um artigo no site O Tempo, e ele está, é um artigo que chama Tá Tudo Bem. E eles falaram o seguinte, eu achei incrível, eles trouxeram aqui que as incertezas quanto à vida e os negócios criados pelo contexto da pandemia têm mexido com a cabeça de empreendedores. E assim, eu não estou falando só do empreendedorismo no artesanato, tá? É que é uma pesquisa, né? Um artigo geral. 8 de cada 10 deles, né, dos empreendedores, apresentaram sintoma, mesmo que em níveis baixos, de estresse, ansiedade e depressão. O levantamento foi feito pela aceleradora Tropos Lab, em parceria com os pesquisadores da Universidade Federal de Minas Gerais. Mostrou ainda que a saúde desses empresários foi afetada em graus parecidos com quem ocorreu com os profissionais da saúde envolvidos no combate à Covid-19. Vou ler de novo. A saúde mental desses empresários foi afetada em graus parecidos com os profissionais da saúde que enfrentaram o combate da pandemia. Vocês têm noção disso? Vocês têm noção disso? E eu senti, eu pelo menos, eu vou dizer no meu particular, eu senti muito, principalmente no começo da pandemia, esse baque, assim, esse estresse muito forte. Eu fiquei, assim, mais ou menos um mês e meio desmotivada, assim, e agora? Como que vai ser o negócio? E agora? Como que vai ser a partir de agora? Como que vai ser grana? Como que vai ser a gestão financeira, a saúde financeira do ateliê, né? A gente fala tanto de saúde financeira do ateliê e a gente está trazendo agora um episódio sobre saúde mental, né? Que também tem que andar junto com a saúde financeira. E eu fiquei, assim, extremamente abalada, eu fiquei travadaça por esse tempo aí. E claro que o artesanato, de uma forma, no hobby, me ajudou muito a me conectar novamente comigo mesma. Foi muito importante isso, né? Eu ter essa conexão. Mas eu fiquei muito mal. Eu fiquei, assim, de uma forma, assim, caralho, como que vai ser essa pandemia? E isso pode acontecer, né? E, assim, quando a gente fala de empreendedores, né? E eu vou sair um pouquinho do artesanato, porque eu acho que é importante também a gente fazer reflexões um pouco fora para a gente trazer dentro. Principalmente quem tem, né? Pessoas que trabalham para você, a responsabilidade é muito maior. Então, o nível de estresse, né, de ansiedade pode afetar, sim, negócios, principalmente quando a gente fala de crise, né, crise econômica, crise até existencial, isso traz para o nosso negócio, não tem como.
Não tem como, e olha, vou falar para você, se não fosse terapia eu já estava pirada, não tem... falar o negócio, porque assim, é realmente isso, amiga. Eu imagino que a galera que trabalhou na linha de frente de saúde mental, na saúde mental, não, na questão da saúde, de enfrentamento à pandemia, com certeza precisaram de um suporte ali psicológico muito intenso. E aí que a mesma sensação, né, de quando a ansiedade, quando isso vai acabar, quando a coisa vai se estabilizar, foi também para o empreendedor, né, e para as empreendedoras. Meu Deus, o que a gente vai fazer agora? Principalmente a galera que teve que fechar as portas. A Vivendo da Nossa Arte, a gente estava dando oficinas loucamente em SESC, contratos fechados durante um ano todo e tal, então estava tudo ok. Então, de repente, vem uma ruptura...
Do nada, não, né?
Do nada. Simplesmente do nada. E não era nada. Assim, aí...
A gente estava assim, caramba, esse ano, fevereiro de 2019, a gente fechou, a gente tinha contrato fechado até dezembro.
Exato.
Aí, do nada, tudo muda.
Exato, tudo muda. E aí, a gente fala assim, né? E agora? Porque a gente batalhou tanto para realmente fechar, né, alguns meses para frente e tudo mais, fecha um ano de oficina e tudo mais. Aí a gente falou assim, nossa, maravilha, nossa, batemos a meta, né? A gente bateu a meta. E, de repente, vem uma baita de uma surpresa dessa. Então, não tem como a gente não ter ansiedade, não ter estresse, achar que tá meio pirada, que vai pirar. É, o importante, por isso que é tão, tão, tão importante a gente ter o mínimo de predisposição de uma saúde mental em andamento, né? Então, buscar sempre, não é pensar, porque se for pensar em saúde mental na hora que a bomba estoura, você Sim. precisa de tempo para respirar e para fazer a coisa andar. Então, é uma construção diária. Empreender e ter uma saúde mental minimamente ok é uma construção diária mesmo, é uma reflexão sobre o presente, sobre o que estamos, por que estamos aqui, qual é o nosso propósito, se conectar com ele, entender quais são os seus desejos e objetivos futuro. Então, é uma construção, né? E é muito importante a gente cuidar da saúde antes de empreender, né, amiga? Extremamente importante.
Não tem como, assim, né? A gente faz terapia há anos, né? Temos essa possibilidade barra oportunidade de fazer terapia, que eu sei que ainda não é para todo mundo, né? A terapia ainda tem questões. Claro que a gente sabe que existem formas de terapia, né, de terapia que é um pouco mais em conta, mas ainda não é para todo mundo, e todo mundo precisa, independentemente de qual profissão, independentemente de qual, ou pelo menos eu sou dessa análise, né, que todo mundo precisa de terapia pelo menos uma vez na vida, porque quem nunca surtou, né, quem nunca teve uma loucurinha aí, mas vai para além, como você mesma disse, né. E eu acho, e a gente sempre fala, né, amiga, sobre isso, sobre, ai, às vezes dá aquela vontadezinha de parar, né? Inclusive, hoje eu tive sessão, falei, nossa, que vontade de parar, né? Tá tudo certo, tá tudo sob, entre aspas, controle. Aí vem aquela vontadezinha de parar, mas, né, já vem uma outra interpretação na minha cabeça, né? Eu tô ganhando saúde também, né? Assim, não tô gastando dinheiro, tô ganhando saúde, tempo, tô ganhando disposição, tô ganhando um momento de parar para pensar em mim, porque assim, é uma loucura empreender, né? Não é só empreender a nossa vida, a gente tem outras funções sociais aí na vida. E a terapia é um momento que eu penso em mim, é uma higienização mental, traz várias reflexões e angústias também, não tem como fugir, né? Mas também é um momento dessa higienização. Então, assim, eu nem. Claro, quando vem isso na minha cabeça, eu já faço esse outro, reforço esse pensamento, né? Não vou parar por conta, né, que é um momento para pensar em mim, nas minhas reflexões e poder crescer como ser humano. E aí, que eu acho que é importante a gente entender que a gente não está falando só de terapia aqui. Né? Saúde mental não vem só da terapia. Saúde mental, a terapia é uma das formas que você pode ter essa saúde mental. Então, assim, eu vejo muitas e muitas e muitas e muitas manas tão pitoladas no ateliê. Ai, preciso produção, preciso fazer agenda, até agenda, preciso tudo. Fica tão pitolada que esquece que é importante fazer outras atividades na vida, né? O nosso trabalho não é assim. Eu sei que a gente passa a maioria do nosso tempo no trabalho, não tem como, né? Vivemos na sociedade que vivemos, precisamos também de grana, mas não é só sobre isso a nossa vida, né? Então, eu acho importante demais a gente fazer, né? Todo mundo fazer exercício físico. E é isso que eu acho mesmo, ter uma alimentação saudável. Então, assim, fazer outras atividades que te façam sair dessa função artesã empreendedora também é necessário para você ter saúde mental, para, né, a consequência ser empreender de uma forma melhor, né? Porque eu lembro de uma vez, não sei se você lembra, amiga, que uma aluna nossa, ela veio assim, ela estava muito, muito, assim, você viu que o nível de ansiedade dela era tanto que ela falava assim, mas eu faço isso, aquilo, outro, eu não tenho tempo, e assim, pensamentos super soltos assim na fala. E aí a gente falou assim para ela, mano, seguinte, dessa maneira você quer empreender? É dessa maneira que você quer realmente ter resultado. Assim, você não vai ter resultado, tá tudo desconecto. É, não tinha nada, conexão, uma fala com a outra. Aí a gente falou para ela o quanto é importante a gente ter outras atividades. Assim, você vai achar a sua atividade. Eu acho muito importante para mim fazer yoga de manhã, academia, fazer academia à tarde. Eu sei por que eu faço academia à tarde, eu não faço de manhã, porque de manhã eu tenho esse tesão de acordar e trabalhar. Eu faço yoga por conta de respiração tal, e flexibilidade, que é um exercício mais slow, mas eu já tenho esse tesão de acordar e trabalhar, porque eu gosto de trabalhar, eu tenho esse tesão na minha vida. E eu faço exercícios de tarde de uma forma super estratégica. Para quê? Para acabar com a sensação de estresse que causa no trabalho, né? Então, eu tenho a sensação da endorfina, assim, sendo solta, assim, no meu corpo, quando eu faço o exercício à tarde. Porque eu já estou bem contraída, já pensei o dia inteiro. Então, eu já sinto aquele respiro, sabe? Então, eu acho que é importante você achar as suas atividades. Ai, mas olha, elas falaram só terapia paga, né? Academia paga. Paga! Paga tudo isso, mas também pode ter um parque aí do lado da sua casa que você pode ir dar uma caminhada, fazer alguma coisa, basta querer. Eu não gosto de fazer exercício, faço na força do ódio, mas eu faço porque eu sei o quanto a consequência positiva vem depois, entende? E é isso. Eu acho que a nossa função social não é ser só artesã e empreendedora. A gente tem muitas outras, né, Paula?
Totalmente. Assim, né? Você falou da questão da saúde mental atrelada, né? A um exercício, a um hobby, a uma necessidade física, que é muito importante. Mas também dá para... tem a vida social, né? Você, de repente, combinar toda quinta-feira de encontrar um amigo, fazer uma comidinha, ou conversar via online, bater papo totalmente fora do trabalho, né? E se você vê que você está começando a reclamar sobre trabalho, discutir sobre trabalho, falar sobre trabalho, trazer essa consciência e falar assim, não é essa identidade que eu estou convocando agora, eu quero relaxar minha cabeça, né? Quero saber como o outro tá, praticar empatia e tudo mais. Então, sair um pouco dessa atmosfera de artesã empreendedora, claro que, um adendo, tá? Você só vai sentir o que a gente realmente está falando se você já fez imersão como artesã empreendedora, né? Não, como se você empreende mesmo, você vê que você é um mergulho e que você precisa tirar a cabecinha para fora para respirar. A gente sabe que tem muita gente que ainda nem começou a empreender, não sente ainda essas necessidades. Mas quem empreende sabe o quanto é importante esses respiros. E a gente se desvincular a artesã empreendedora apenas, né?
Total, né? Eu acho que é o negócio seguinte, né? Uma galera acha que... Ai, é isso, né? Minha vida se resume a isso. E não se resume a isso. E eu acho que é importante a gente ter essa noção, primeiro, de consciência que a sua vida não se resume a um trabalho. Ele é importante, mas não se resume a isso. E a gente também ter essa possibilidade de se ver como consciente e autorresponsável. Porque, assim, é de uma responsabilidade sua falar assim, olha, eu preciso disso, né? Agora é o momento de fazer isso, né? Então, de fazer isso o quê, por exemplo? Ah, de fazer um exercício, de ir para terapia, de caminhar. Tem, assim, não adianta a gente falar só. Tem que ter uma consciência da pessoa que fala assim, olha, eu preciso disso porque a consequência vai ser boa para o meu trabalho. A gente acompanhava, né, porque ele sumiu das redes sociais, o Goff, né, Paula? E o Goff falava muito sobre isso. Mas não é? Ele falava muito sobre isso. Por que você riu?
Eu tô rindo. Por quê? Goff, cadê o Goff?
Cadê o Goff? High stake. Mas a gente... É, eu falava muito sobre isso, sobre a questão da, assim, da produtividade. E eu não tô romantizando a produtividade, não. Tem hora que a gente não vai estar produtiva mesmo, assim, semanas que a gente não vai estar produtiva, tá tudo certo. Mas ter consciência que a produtividade só vem quando a gente tem a consciência que a gente tem que fazer algumas outras coisas, né?
Totalmente.
Então, é isso, foi sobre isso. E ele falava muito sobre isso, sobre ter essa produtividade de uma maneira. Ah, de uma maneira assim, que você curta o processo, né? Eu acho que é isso. E para ter saúde mental, eu acho que é também sobre isso. É você saber, olha, né, se você tiver ranço de terapia, talvez você não se identifique com a gente, mas a gente sabe que terapia às vezes vai ter essa angústia, vai ter esse momento de, que merda, caralho, mas também vai ter esse momento de consciência, né, de expansão muitas vezes, né, de consciência. Então, é importante a gente saber, né, que também é sobre isso.
Total.
E na hora de empreender, é importante a gente reconhecer o que está sendo feito no presente, né? Porque, assim, eu acho que muitas dessas causas, né, de ansiedade, e eu falo por mim aqui, tá? De ansiedade, de momentos que a gente fica mais irritada, é por conta de a gente estar querendo viver o futuro, né? E a gente está falando muito sobre isso ultimamente, sobre. Cara, você está fazendo um presente? Então, acredita, confia, confia. Eu sei que às vezes é muito desesperador, principalmente quando a gente está sem grana, né? Mas eu acho que é importante a gente confiar no trabalho que a gente está fazendo. Porque, assim, quando a gente tinha mais essa ansiedade, né, de empreender, querer resultados para ontem, né, imediatista, a gente não tinha, a gente colocava nossos pés, né, nossas, como que é mesmo, esqueci, como que é?
Meter os pés
Pés
pelas
pelas
mãos.
mãos, exato, a gente fazia exatamente isso, todo momento. E para quem tem sofre do perfeccionismo, é pior ainda, porque você não vai nunca sossegar, né, ai, nunca vai estar tá bom, nunca vai estar tá certo. Mano, empreender, vou lhe dizer uma coisa, empreender e ser perfeccionista não dão match. Você tem que aceitar o erro, você tem que aceitar. Aceitar não, lidar, tá? Lidar. Esses dias mesmo a gente fez um post sobre os nossos erros, tal. A gente vai errar, cara. Você também vai errar, todo mundo erra. E empreender e viver isso, é sobre isso também, aceitar os erros, tá? Ninguém vai errar de propósito, né? Falando de negócio. Claro que a gente vai tentar não errar, né? Que é uma diferença de tentar não errar para errei, tá tudo certo, eu não vou ficar, né? Puta que pariu, que merda que eu sou, não sei o que. Não, desprende do erro, sabe? Desprende do perfeccionismo. O seu melhor é esse, e é assim que as coisas acontecem, né? No nosso negócio, não tem como. E assim, eu vou falar uma coisa para vocês, né? Uma coisa que talvez algumas pessoas saibam e outras não saibam. Empreender vai ser esse jogo de erro. Erro, 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 não, 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 não. E você vai ter que deixar motivação onde não tem, né? Mas dá para ser de uma forma saudável, né, Paulo? Principalmente quando a gente pode pedir ajuda, né?
É isso, empreendedoras e empreendedores pedem ajuda, pedem apoio, manas, nem que seja assim para falar assim, Fio, a gente pode trocar uma ideia sobre tal coisa e com qualquer pessoa que você confie, né? Não precisa ser, nossa, mas eu preciso fazer uma mentoria caríssima na minha área. Não, às vezes pode ser com uma colega de trabalho, com uma outra artesã empreendedora, fazer o curso da VDNA, de artesã empreendedora, né, onde você vai ter acesso ao networking e tudo mais, e pedir ajuda. Então, mana, o negócio de eu preciso acertar sempre, eu não posso mostrar meus erros para ninguém, isso não é empreender. Isso é totalmente ao contrário, é ir na
Puta.
contramão mesmo do empreendedorismo, porque daí você não sabe onde você está errando, você continua repetindo erros e apenas para satisfação egóica de si mesma, né?
Né?
Ah,
E E empreender não é sobre estar sozinha, né? E eu sei que pra gente, né, que tá no ateliê, né, a gente tá já em isolamento a vida toda, não é um isolamento social que mudou muito na nossa vida de artesã empreendedora, porque a gente empreende em casa, né, a maioria. Então, tem, né, essa depressão, entre aspas, de estar sozinha, mas você pode achar maneiras de você pedir ajuda, né, buscar essa ajuda, tanto uma ajuda, né, terapeuta, psicológica, mas também ajuda de trocar essa ideia, né, de, cara, tá difícil aqui, tanto que os nossos tiras dúvidas são bem assim, né, no nosso curso BDNA de Artesã Empreendedora, a gente fala muito sobre a gente tá, na realidade, em 15 em 15 dias com as alunas tirando dúvidas, mas também tendo esse suporte, né, esse encontro de mulheres, e se perceber, olha, a minha dúvida é exatamente essa, só que a gente tá em lugares diferentes, sozinhas, então, como a gente tá difícil, a gente está distante, é um pouco mais difícil, né? E assim, eu quero fazer uma indicação de um livro que eu lembrei aqui agora, que fala sobre isso, um pouco sobre isso, na real, mas eu acho que vale a pena a leitura, que é um livro que chama Talvez Você Deva Conversar com Alguém. É uma terapeuta dela e a vida de todos nós. É da Lori Galib, eu acho que é assim que é o sobrenome dela. E é exatamente isso, sobre talvez você deva conversar com alguém, né, mana? Sozinha, às vezes, não vai, e não vai mesmo, tá? E a gente, todas nós temos nossas lutas internas, todas nós temos essas lutas internas. E eu vou dar um exemplo meu, eu tenho ansiedade, e eu tenho ansiedade diagnosticada pelo psiquiatra. E eu tenho as minhas lutas internas, eu tenho as minhas lutas diárias, eu tenho as minhas lutas que eu falo, caramba, será que eu dou conta? E todo mundo tem. Então, quando a gente se sente sobrecarregada, que às vezes rola mesmo, eu acho que nosso papel nunca é romantizar o empreendedorismo. Ai, como é fofinho, tal, não sei o quê. Não, o empreendedorismo é real e a gente quer aqui só descomplicar aqui para vocês, facilitar. E quando a gente está sobrecarregada, que vai rolar é ter essa consciência. Tô me sentindo sobrecarregada. É o momento de parar. É o momento de desacelerar. E é algo que aconteceu exatamente com esse podcast. Lembra que eu falei no começo que a gente tem tudo a ver com esse retorno? A gente estava muito sobrecarregada com muitas atividades, assim, rolando, na vivendo da nossa arte. E a gente teve que dar uma pausa no podcast, que inclusive eu vou até dar uma outra indicação, porque faz muito sentido essa frase que a Natália Souza, no podcast Para Dar Nome às Coisas, tem um episódio que eu acho que esse é o nome, que se chama As Pausas Sustentam o Caminho. E é exatamente isso, né? Ela fala sobre isso. Inclusive, foi um podcast que ela deu uma pausa, né, no podcast dela, e ela falou exatamente sobre esse tema, que às vezes o sentimento de estar sobrecarregado, né, faz você parar. Então, às vezes é melhor você fazer pausas necessárias, né, se observando e falando assim, isso vai ser bom porque no caminho, no meu retorno vai fazer sentido. E sustentam mesmo. Então, assim, é importante, eu acho que estar atenta, né, estar atenta a estou sobrecarregada, estou bitolada em trabalho, estou frenética, estou não tenho tempo para nada. Cara, se for isso, cara, realmente é bom rever se empreender está sendo saudável, porque não está sendo saudável. O empreendedorismo, ele precisa ser saudável, porque senão você vai lá na CLT, né, faz o seu serviço, se tiver afim. Não estou demonizando a CLT, longe disso, mas é uma verdade. Às vezes você quer trabalhar assim, né, dessa maneira mais, como eu posso dizer, mais frenética, mas tem essa responsabilidade, porque às vezes o empreendedorismo traz essa responsabilidade. E para ter responsabilidade, é preciso ter muita saúde mental. E dá para empreender, Paula, com prazer, no meio dessa loucura que é a nossa vida?
Dá. Dá. Dá para empreender com prazer, sim, mesmo estando na loucura da vida. Porque eu sempre, quando me pego meio desmotivada, eu fico pensando, ai, mas pelo menos eu tô dentro da minha casa,
fazendo as coisas no tempo que meu corpo pede para estar fazendo. Eu não tô tendo que usar um uniforme quente. Tem tantos outros, eu vejo tantos benefícios em estar empreendendo, mesmo nessa loucura toda, que voltar a estar atrás de uma mesa meio que obrigada e estar com os ânimos, ter que estar cumprindo um protocolo muito, muito rígido, né? Não que empreender não seja, mas a gente sente, a gente que formata o nosso negócio, né? Então, pode ser na nossa frequência. Isso eu penso que é super favorável para a gente estar empreendendo nesse momento. E tem a questão, né, Amanda? Gente, estabilidade não existe hoje, principalmente. Então, você pensar...
Nem na CLT e nem no empreendedorismo, né?
Exato, não existe, não existe. Então, assim, você pensar que você vai estar com a sua saúde mental mais ok... na CLT é só uma ilusão que vai estar mais ok, né? Porque, na verdade, não é possível, não é uma realidade hoje. Então, é super possível empreender e ter prazer, sabe? Eu tenho muito prazer em empreender, em ter um negócio com uma amiga, né, que é a Amanda, de fazer disso um projeto de vida, de carreira, de entender que o propósito pulsa e ele é verdadeiro, que a gente está fazendo algo pelo mundo, pelas pessoas, pelas mulheres artesãs. Isso é algo assim extremamente prazeroso. Você está concretizando um projeto que é pensado de uma maneira customizada ao que você acredita, né? Então, isso é, para mim, é tesão. Eu tenho tesão nisso, sabe? Eu tenho certeza que você também, né, amiga?
Nossa, total, eu me identifico, né? É uma questão de identificação, né? Você pode se identificar trabalhando na CLT? Pode, tá tudo certo. E também você pode se identificar empreendendo? Pode, é uma questão de identificação, manas. Entendem isso? Identificação. Então, tá tudo bem se você se identificar com um ou com outro, né? A vida é sua e você tem que realmente procurar o seu bem-estar, né? Primeiro, a saúde mental em primeiro lugar. Mas é importante você saber que o empreender é dessas. E eu acho que assim, a gente estava até trocando um papo não faz muito tempo, né? E a Paula falou assim: eu tô feliz porque a gente. Porque assim, tem altos e baixos, qualquer negócio, tá? E aí ela falou o seguinte: eu tô feliz porque a gente tá tendo resiliência empreendedora. Eu tô feliz que nossa, não se desestabiliza como, né, antes, porque é natural, né? E eu tava falando com meu pai sobre isso ontem. Eu tava trocando ideia, meu pai sempre foi empreendedor, né, desde, sei lá, que eu nasci. E ele falou: empreender tem dessas. E várias vezes o meu pai ficou sem dormir, várias vezes ele falou: ah, eu estou acordando cedo porque eu estou nervoso, né, a conta não tá fechando. E eu acho que a gente tem que entender que não é questão de pagar o preço, né, por escolher essa carreira. É uma questão de você achar um novo olhar, né? E assim, se não tá dando conta, procurar ajuda, não tem como, mana, procurar ajuda de psicólogo, procurar ajuda de pessoas, procurar buscar prazer no que você faz, né? E eu acho que é uma coisa que a Paula falou, que é um comportamento que a gente sempre faz, né? É um exercício na realidade que a gente faz sempre para ver as coisas boas, né? É assim, por exemplo, como a Paula falou, ai, né, quando dá aquela desmotivada, o que que ela faz? Ela lembra como que era na CLT. E assim, é a mesma coisa que eu faço. Por exemplo, quando eu falo, caramba, meu Deus do céu, é foda pra caralho estar nas redes sociais diariamente, porque foi uma estratégia da venda da nossa arte, é uma opção nossa, né? Não é uma obrigação, é uma opção. Mas tem hora que a gente fala, caramba, é difícil mesmo. Aí eu penso, mas se eu tivesse um negócio físico com a Paula, também teria que ser algo diário, né? Então, é ver o contraponto das questões que acontecem, né? Porque é uma coisa que eu acho que é o Clóvis, Barros falou uma vez numa palestra, eu acho que foi ele, porque faz muito tempo que eu vi isso, que quando a gente escolhe um caminho e esse caminho está difícil, na nossa imaginação, o caminho que a gente deixou de escolher sempre vai ser flores, só que na prática não, na prática não vai ter essas flores, vai ter também esses desafios. Então, é importante a gente sempre colocar uma dificuldade, se olhar na prática, né? Tá, e no outro caminho, como que seriam esses desafios? Aí dá pelo menos um quentinho no nosso coração para a gente continuar fazendo o que a gente gosta, o que a gente faz, né? Mas é sempre importante lembrar que é necessário cuidar da saúde mental se você quer empreender. Não tem como. É tipo assim, elemento básico, né, Paula?
É, sem saúde mental não existe saúde, ponto, acabou. Você não consegue empreender, você não se motiva, você só vê problema nas coisas. E empreendedorismo é você ver a solução e não o problema, né? Você olha o problema, analisa o problema, mas é direto na solução. E sem saúde mental, você não consegue ver essa luz, sabe? Você não consegue falar, não, eu vou conseguir, eu vou tentar dessa maneira, dessa maneira, dessa maneira, porque saúde mental sempre vem antes, porque sem saúde mental não há saúde, nenhum tipo de saúde. Então, é isso.
Total, total. E se você não está conseguindo ver essas soluções, repito, procura ajuda de um psicólogo, procura ajuda, né, de um psiquiatra, que talvez, não é que talvez, é necessário, mana, é necessário. Tem gente que fala assim, ah, mas né, porque eu tomo remédio, né, por conta da minha ansiedade, ah, mas você toma remédio e fica dopada, né, porque ainda tem pessoas que têm esse sentimento. Não, o remédio me dá produtividade demais, o remédio me dá essa possibilidade de fazer o meu trabalho com muito, muito, muito amor. Então, não dá para demonizar, né? Porque tem gente que demoniza muitas coisas ainda quando a gente fala de saúde mental, né? Ainda muita coisa demonizada. E mana, é melhor você estar bem, do que não estar bem e sendo criticada, porque tem uma galera que critica, né, ainda. Mas enfim. É sobre isso esse podcast, é um podcast para a gente se cuidar, para a gente se lembrar que, como a Paula falou, sem saúde mental não há saúde, né, amiga?
Nenhum tipo, mana, de nenhum jeito, né? Então, cuide de si mesma, esteja vigilante a si mesma, não se abandone. Presença.
Perfeito.
Esteja presente.
Consciente sempre. É preciso estar atento e forte para a gente finalizar esse podcast, né? E quando a gente não está forte, a gente vai buscar ajuda, a gente vai buscar apoio de outras pessoas. Eu tenho certeza que você pode contar com pessoas, e se você não puder contar com ninguém, é importante a gente falar que existe, né, também o CVC, né, que é uma possibilidade de você ligar e conversar, acho que até via chat eles ligam, você pode falar, mas que é o Centro de Valorização à Vida, que é o número 188. Certo, manas? Fechamos esse podcast aqui?
Super fechamos esse podcast. Siga Vivendo da Nossa Arte nas redes sociais. @ Vivendo da Nossa Arte no Instagram, Vivendo da Nossa Arte no YouTube e no Telegram também. Vamos juntas?
Bora juntas! Se você gostou desse episódio, marca a gente nos stories para a gente repostar. @ Vivendo da Nossa Arte. Tamo juntas!
Beijo, até mais!